E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar aqui pela Rádio USP com as principais notícias do dia, também as entrevistas com os especialistas da universidade. Falamos muito sobre medicina, saúde, prevenção. É um mês importante, o Setembro Amarelo, porque é de prevenção dos transtornos mentais. A gente vai aqui se concentrar em falar sobre o suicídio. E tem números preocupantes no Brasil e no mundo. Cerca de 12 mil suicídios acontecem todos os anos no Brasil. Trata-se de uma realidade preocupante, especialmente entre os jovens. Cerca de 96% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais, mas há outras causas também aqui. A gente vai abordar esse tema. E o Setembro Amarelo foi criado para ressaltar a importância da prevenção. É sobre o que vamos falar. O nosso convidado é o Dr. Alan Campos Luciano, psiquiatra, médico pesquisador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Alan, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao jornal.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade. Bom dia, ouvintes.
Doutor, muito obrigada por atender ao nosso pedido, à nossa solicitação. E tem muita desinformação sobre transtornos mentais. E eu gostaria então que a gente falasse um pouco sobre definição. A gente vai se concentrar aqui especificamente em suicídio. Falar um pouco da definição. O que é exatamente isso, doutor?
Vamos lá, importante a sua pergunta, apesar de parecer auto-intuitivo, né? O suicídio, então, é definido como retirar a própria vida com a intenção de fazê-lo, tá? Isso é interessante para a gente fazer contraste com algumas situações que, às vezes, a intenção não fica tão clara também. A gente tem várias situações de autolesão, ou seja, de você se provocar dano sem a intenção de morrer, às vezes por um alívio de um sofrimento. Tem situações que a pessoa acaba usando de forma distorcida esse meio, e a gente tem outras situações que eu acho que vale a levantar aqui, onde a intencionalidade às vezes não fica bem clara, em casos de overdoses, enfim. Mas o suicídio caracteriza pela intencionalidade, não uma autolesão fatal intencional. Tá? E eu acho que vale falar, já que a gente está falando da definição, o suicídio a gente pode caracterizar ele como um espectro. Ele não vem só a ideia de eu quero me matar vendo nada. A gente tem um espectro desde ficar pensando sobre a morte, ficar pensando que gostaria de estar morto, que seria melhor estar morto, começando a passar então para outro ponto, que é considerar como seria se eu tirasse minha vida. Um desejo realmente, eu quero tirar minha vida, até um último estágio, eu quero tirar minha vida e eu tenho um planejamento, eu quero saber como. É claro que a gente falando a respeito, a gente conseguindo abordar isso o mais precoce possível, a gente consegue ajudar mais a pessoa que está sofrendo nessa situação.
No caso, a pessoa não costuma falar quando tem esse tipo de pensamento, né? Em que momento ela consegue, ou para quem ela consegue colocar, expor essa situação? Ou às vezes isso fica em segredo por muito tempo?
Ótimo, pode ser, né? Infelizmente, mais comum ainda o não diálogo. Isso, uma série de motivos, né? O principal é o estigma mesmo. Falar sobre suicídio, falar sobre morte, ainda é algo que é muito estranho. As pessoas preferem fazer de conta que isso não existe, que isso não acontece. Nesse sentido, quem está sofrendo, e isso eu quero ressaltar aqui, que suicídio pressupõe sofrimento, pressupõe sofrimento. A pessoa está em sofrimento. Até pelo estigma, ela acaba não ficando à vontade para procurar ajuda, para falar para alguém. Medo de julgamento, de pensar que ela é louca, que ela é fraca, uma série de situações. E é justamente nesse contexto que entra a campanha que a gente faz aqui no Brasil desde 2015, o Setembro Amarelo, com uma perspectiva de falar a respeito, de mostrar que a gente tem meios de oferecer atenção, de oferecer cuidado, de prevenir, de evitar o suicídio.
Em geral, a pessoa acaba se convencendo dessa necessidade em função do sofrimento contínuo e ela procura, ou alguém acaba sugerindo, ela vai por recomendação de alguma outra pessoa. Como é que isso normalmente acontece?
A gente vê algumas vias diferentes. Infelizmente, uma das mais comuns ainda hoje em dia é após uma tentativa de suicídio que vai parar num pronto atendimento. A pessoa não encontrou nenhum meio de se comunicar e nenhum meio de suporte antes de tentar, efetivamente. E acaba sendo, comumente, uma primeira porta de contato em expor esse sofrimento dela.
Importante também a gente explicar um pouco para o nosso ouvinte o que se sabe, o que se conhece destes casos. Falar um pouco dele, do suicídio, como caso epidemiológico, não é? Então, qual é a incidência mundial aqui no Brasil? Está dentro do padrão, um pouco acima? O que já se sabe sobre isso? Que dados vocês possuem sobre isso para fazer algumas reflexões e também estabelecer políticas, não é, de controle, de prevenção?
A gente tem dados interessantes e surpreendentes, na verdade. A gente sabe, como você já pontuou no começo, no Brasil a gente tem uma estimativa de 12 mil mortes por ano por suicídio efetivado. Enquanto no mundo inteiro, esse número vai para 800 mil mortes, tá? É um número alarmante. Às vezes, o número é difícil da gente estimar. Eu nasci em Sorocaba, eu gosto de fazer uma analogia assim, é mais do que uma aniquilação completa de uma cidade do tamanho de Sorocaba por ano.
Impressionante.
É triste, eu acho que dá uma dimensão para a gente do tamanho do problema. E na taxa do mundo, a gente tem um índice interessante. A taxa de tentativa de suicídio no mundo é maior do que no Brasil. Só que, enquanto no mundo inteiro essa taxa vem caindo cerca de 30%, no Brasil ela vem subindo cerca de 35%. No Brasil, nos Estados Unidos e no México, eles estão na contramão dessa tendência de queda do número mundial.
E no caso entre homens e mulheres, né, se a gente for fazer esse recorte de gênero, de faixa etária, o que é que aparece?
Vale ressaltar, para responder essa pergunta, que a gente tem um índice: para cada 23 tentativas de suicídio, a gente tem um suicídio efetivado. A cada 23 pessoas que tentam suicídio, uma chega ao seu fim, de fato. E por que que eu trago esse dado agora? Justamente pelo que você trouxe para a gente dessa diferença de gênero. A gente sabe que tem diferenças importantes, sim, e a causa dessa diferença também é significante. Mulheres, elas têm um índice de tentativa muito maior, enquanto o homem tem um índice de tentativa menor, mas um índice de efetividade, de chegar às vias de fato, maior. Isso chama atenção por vários motivos, mas o que a gente tem de dado que mostra o porquê dessa diferença é um dado alarmante, é um dado dos poucos que a gente tem, mas com muita efetividade, que altera a taxa de suicídio em si, que é acesso a meios letais. Difere a efetividade entre os gêneros, é o acesso a meios letais. Acesso a armas de fogo, a armas brancas, enfim, a situações de acesso a lugares elevados, lugares emblemáticos normalmente, ou seja, são essas as características que trazem essa diferença que chama muita atenção, quanto à diferença de tentativa e suicídio efetivado.
E faixa etária, doutor?
Então, o suicídio, a gente tem toda a faixa etária, ela pode ocorrer desde a criança, por mais estranho que pareça, ou seja, mas é um dado para a gente ficar atento, para não ser negligenciado, pode ocorrer durante toda a vida, não tem nenhum período da vida que seja protetor, vamos dizer assim. Mas a gente tem o maior número em incidência de tentativas efetivadas, ou seja, de suicídio, na idade, na senescência, tá? Nos idosos, ou seja, nos idosos, a taxa de eficácia, a taxa de chegar ao suicídio aumenta muito, enquanto que, mesmo a taxa de eficácia sendo menor entre os jovens, é a segunda causa de morte entre os jovens. Entre adultos jovens, entre 20 e 30 anos, 18 e 30 anos, só pede para causas externas, acidentes e violência. A segunda causa de morte em jovens é o suicídio, infelizmente.
Bom, agora a gente pode falar dos fatores de risco e os fatores de proteção, né? Falar de prevenção, de medidas eficazes de prevenção. Há muito tempo que, né, os estudiosos, se debruçam sobre isso, que ações vêm sendo tomadas. Então, de tudo que já se sabe, doutora Alain, quais são as medidas mais eficazes, não é, para tentar evitar esse tipo de medida extrema?
A gente sabe que a nível individual tem condições sociais e de saúde, particulares que aumentam ou diminuem o risco para um suicídio. A gente sabe que o fato de a gente ter uma rede de apoio social, a gente estar inserido numa sociedade, a gente ter uma rede de familiares próximos, ter emprego, uma boa situação financeira, ter uma fé, uma religião, uma ligação transcendental, ter pessoas que precisam de você, todos esses são fatores, apesar de ter a ideia, ela não a executa por esses fatores. Em contrapartida, a ausência desses passam a ser fatores de risco, tá? Um importante aqui também que vale ressaltar, a presença de transtornos mentais, com certeza é um dos mais importantes fatores de risco. E o uso de álcool e substância, álcool e drogas, tá? Eles por si só aumentam muito o risco, uma vez que grande parte das drogas levam a uma desinibição, a uma maior impulsividade no sujeito, ou seja, às vezes eles conseguem destravar esses fatores protetores, o sujeito não consegue considerar e acaba tendo alguma atitude mais impulsiva, que pode ser infelizmente fatal. Com base nesses dados, e agora pensando em termos de prevenção e até de políticas públicas, a gente tem estudos que mostram quatro principais pontos que são determinantes na taxa de suicídio numa população. O primeiro que eu gostaria de citar, já citado, é justamente o acesso a meios letais. Isso é bem claro na literatura mundial. Sociedade e que facilita acesso a meios letais tem maiores índices de suicídio. Outro ponto é a comunicação, é a forma com que isso é comunicado, principalmente na mídia, como a gente está fazendo aqui. A gente fazendo isso em qualidade de informação, falando a respeito, a gente acaba oferecendo a possibilidade das pessoas procurarem ajuda, saber que tem como procurar ajuda. Isso é algo que não há, você não vai dar ideia para ninguém porque está falando. Isso acho que é importante a gente falar, isso é um grande mito, tá
Sem
bom?
dúvida.
O terceiro, como você mesmo trouxe o dado, cerca de 96% dos suicídios estão associados a transtornos mentais. Logo, tratar transtorno mental é uma medida fundamental na profilaxia, na prevenção do suicídio. Procurar ajuda mesmo antes de aparecer algum pensamento de morte. Se há sofrimento, procurar ajuda. Por que não procurar ajuda na presença de sofrimento? E um último ponto que eu gostaria de colocar nesse sentido, que é justamente a condição econômica. A gente sabe que sociedades que têm mais desigualdade têm mais taxas de suicídio. E talvez isso chame um pouquinho a atenção até para a nossa situação atual, agora também da pandemia, né?
Eu ia justamente aproveitar a oportunidade para perguntar se, desses aspectos todos que aqui apresentamos, a pandemia acabou influenciando, né? Pode estar relacionado a essa questão da, né, de não ter renda, de não ter trabalho, enfim, da dificuldade das condições econômicas. Isso acabou acentuando esse risco durante a pandemia?
A gente está muito atento a isso, na verdade. A gente tem bastante estudos monitorando, a gente ainda não tem dados definitivos, muito atual ainda, mas a gente tem estimativas e mais do que isso, a gente tem experiência e comparação também com eventos, epidemias anteriores, né? Não me recordo de uma pandemia nessa proporção na nossa história mais recente. Mas, enfim, como que a gente pode enxergar a situação dessa nossa pandemia? A gente pode ter um impacto sociocultural decorrente do isolamento, né, que a gente está fazendo, e um impacto às vezes decorrente da própria infecção pelo vírus, tá? A gente tem um estudo importante agora do mês passado de agosto que mostrou um risco relativo de 1,7 de transtornos mentais, principalmente transtornos de ansiedade a mais do que em outras infecções, em outras condições clínicas. Ou seja, parece que o vírus predispõe alguma alteração neurológica que predispõe a transtornos mentais, principalmente ansiosos. O outro lado dessa moeda é justamente o isolamento. E o isolamento a gente sabe que, sim, leva a situações de desamparo, é um agravante, a falta de interação é um agravante de transtornos mentais, se não fator desencadeante de transtornos ainda não evidentes. A gente está observando uma questão da violência doméstica também nessa situação de pandemia, que é um fator estressante importante. E, por fim, onde a gente teve como mote esse tema, a situação financeira, né? A gente sabe que o impacto financeiro está sendo imenso e a situação financeira, sim, é um dos fatores que contribuem muito pro suicídio. E todos esses fatores, eu acho que vale, então, a gente levar em consideração para ver o impacto dessa pandemia sobre a saúde mental, sobre as taxas de suicídio nesse e nos próximos 10 anos. As consequências não acabam agora, infelizmente.
Claro que a gente, nesse tempo disponível, tentou dar conta de vários fatores, né, doutor Alan? Não, não é possível falar sobre tudo, mas ficou bastante claro que tem que se diminuir o máximo o risco desse tipo de pensamento e de ação e de tentativa, não é? Então, o importante aqui é buscar ajuda, seja qual for a forma, não é? A gente está falando desde, né, de um telefonema para um centro especializado pedindo uma ajuda, até buscar os centros de atendimento, falar sobre isso com alguém, enfim, o alerta é você. Quando já está provocando sofrimento prolongado, quer dizer, é buscar ajuda. Acho que o que a gente pode deixar como recado final?
Com certeza, acho que o recado final é esse: na presença de sofrimento, procure ajuda, fale a respeito, fale do seu sofrimento. Gostaria de deixar aqui que eu acho importante: a gente tem uma central de escuta nacional, que é a CVV, o Centro de Valorização à Vida, tá? Em situações de emergência, em qualquer lugar do país, você discando 188, você vai ter alguém de plantão 24 horas por dia, 365 dias por ano. Disponível para te escutar, para te orientar, para mostrar quais são os melhores caminhos. E esse serviço também você consegue encontrar o CVV na internet e por chat também, tá bom? Por último, eu gostaria de deixar um último recado. Trabalhando também na promoção da prevenção do suicídio, na próxima semana, nos dias, na verdade, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, estamos realizando o segundo simpósio de suicídio, tá? É uma iniciativa aqui da Universidade de São Paulo. Vai ser um simpósio gratuito esses dias das 19 às 21 horas e as inscrições podem ser feitas no Instagram através do @simposiosuicidio.
Excelente. Qualquer pessoa pode participar, doutor.
Qualquer pessoa pode participar. A inscrição é gratuita. A ideia é a gente discutir com a comunidade esse tema tão importante.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do doutor Alan Campos Luciano, psiquiatra, médico pesquisador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Axane. Muito obrigado a todos os ouvintes. Bom dia.